Capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo, título Há muitas moradas na casa de meu pai. Item 1. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. São João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3.
Essa passagem, Tiago, Guerra, é muito interessante para as nossas reflexões. Nesse caso aí, a casa do Pai a que Jesus se refere é o universo. E as diferentes moradas são, vamos dizer, os mundos, não é, que circulam no espaço infinito, oferecendo, né, assim, a nós, espíritos encarnados, moradas, vamos dizer assim, apropriadas, né, ao nosso adiantamento. Agora, independentemente da diversidade dos mundos, nós podemos também entender essas palavras de Jesus no sentido de um, vamos dizer assim, do estado feliz ou infeliz do espírito, na própria erraticidade, que é o espaço entre uma encarnação e outra no mundo espiritual.
Esse mundo é destinado a vamos dizer assim, ao estado de cada espírito, o estado evolutivo de cada espírito, né? Então, o espírito habita no mundo em que ele está naquela condição de habitar, né? É por isso que há, realmente, está bem definido, há muitas moradas, porque há muitas escala de evolução do espírito.
Cabe lembrar também, né, que são infinitas moradas, mas todas elas são moradas do Pai, são concessões, né, do nosso Pai que nos oferecem de acordo com o nosso padrão de evolução. Então, nós pertencemos a um determinado lugar, local, de acordo com a nossa evolução. Então, nós habitaremos ainda mundos mais evoluídos, mais sublimes, o dia que merecermos, o dia que estivermos preparados para isso. E cabe dizer, né, tanto aquele espírito mais sublime quanto aquele mais inferior, todos nós habitamos as nossas moradas de acordo com a concessão e com a graça do Pai.
E é interessante, né, Tiago, entender, quando a gente fala mundo superior, inferior, nós estamos comparativamente ligando-nos à Terra, nos referindo à Terra, o nosso planeta, que é um planeta de expiação e provas. Existem mundos inferiores, os mundos primitivos, mas também existem aqueles mundos, vamos dizer assim, superiores à condição da Terra. E tem os mundos intermediários, né, que onde o bem e o mal, vamos dizer assim, já se misturam. Na Terra, por exemplo, no nosso planeta, nós percebemos ainda um certo predomínio ou predomínio do mal. Não quer dizer que existam mais pessoas más, mas o mal predomina porque ainda ele é como se tivesse uma repercussão maior.
Diz assim, que é o predomínio das más tendências, né? Não significa que seja o domínio desta má tendência, né? Mas há um predomínio ainda e se misturam muito, né, nessa mescla do bem e do mal.
É isso mesmo.
No livro, até no livro Nosso Lar, Lísias, quando conversa com André Luiz, diz, né, que nós temos a mania ruim de achar que a vida na Terra ela começa da crosta terrestre e se prossegue aos mundos mais elevados, né? Mas muitas vezes nós ignoramos até da crosta para baixo, né, para o interior. Então, quando a gente diz que há muitas moradas na casa do Pai, nós podemos imaginar vários e vários locais na erraticidade. E muitas vezes, na nossa visão material, a gente, de forma errada, acha que a vida só pode ser concebida na forma material a qual nós conhecemos, né, na vida orgânica. O que seria impossível em vários locais do universo, né, como conhecemos.
E é bom lembrar também, Tiago, que muitas vezes nós taxamos o nosso planeta Terra aqui de um mundo específico de sofrimento. Mesmo aqui, há uma diversidade muito grande de moradas, porque depende do nosso estado de espírito. Muitas vezes nós estamos no mesmo ambiente, mas o mundo em que eu estou vivendo aqui é diferenciado do seu, porque eu tenho uma visão diferenciada, o meu estado de espírito tem uma visão diferenciada, ou para melhor ou para pior. Então nós estabelecemos também o mundo em que vivemos, mesmo aqui entre nós.
E é interessante, né, Guerra, lembrar, às vezes a gente ouve falar, as pessoas acham que a humanidade, né, está perdida, porque há muita miséria, há muita corrupção, há muita, enfim, sofrimento. E aí no item 6, né, na destinação da terra causa das misérias humanas, é muito interessante a abordagem que o Kardec faz. Ele diz que nós, às vezes, nos espantamos de encontrar sobre a terra tanta maldade, mais paixões, misérias, enfermidades, enfim. E nós concluímos que a espécie humana é uma triste coisa, né? E ele diz que esse julgamento vem de um ponto de vista limitado em que nós nos colocamos, ou assim, na ideia falsa de que a humanidade toda estaria na terra. Ora, crê que Deus, na sua infinita sabedoria, haveria de tornar habitável apenas o planeta Terra, um planeta ínfimo, né? Seria achar que o resto seria, não teria nenhuma finalidade, não teria nenhuma função, né? Então ele coloca, né, Guerra, aqui que é como se nós fôssemos fazer tirar a conclusão. Imagina, você vai pegar um país inteiro e pega um trecho onde é, por exemplo, um hospital, visita ali aquele hospital e conclui que aquele país só tem gente
todo
doente.
Daquele jeito, né? Pois é, mas você sabe que isso, Murilo, é uma tendência em razão da nossa aceitação. Porque o que nos mostra e o que é vendável é a tragédia, é o ruim, são as coisas ruins. Então nós estamos habituados a amanhecer o dia e adormecer ouvindo e vendo grandes misérias e grandes catástrofes, porque as coisas boas não vendem, porque nós não estamos predispostos a valorizar as coisas boas. Então, sobressai as más notícias e termina a gente tendo um conceito errado de que a humanidade toda é uma humanidade perdida, são pessoas que não prestam, que só fazem maldade, e não é verdade. Por trás dessas grandes catástrofes têm se revelado pessoas maravilhosas, espíritos maravilhosos, bondosos, que se predispõem a sacrificar a própria vida em prol do seu semelhante. Mas isso não dá ibope nas notícias, né? Infelizmente. E termina alguns formando um conceito,
uma falsa ideia,
né? Uma falsa ideia de que o homem em si
é ruim.
É ruim.
Exatamente. É como se nós fôssemos numa orquestra, né, com aquela infinidade de instrumentos, e de repente um desafina. E quando ele desafina, nós prestamos atenção.
Muito mais atenção.
Se sobressai, né,
claro.
Ignoramos os outros instrumentos.
Completamente.
E é assim que acontece, né? O mal, ele toma uma conotação, mas ele é imediatista, ele é instantâneo. Enquanto o bem, ele vai devagar, por ser sublime e conciso, né?
Os nossos olhos estão basicamente treinados para ver exatamente o ruim.
O que é ruim.
E tem uma lição chamada do livro Bem-Aventurado e Simples, que o palestrante, muito preocupado em trazer ideias maravilhosas, trazer uma fala bonita para o seu público, ele enfeita toda a sua mesa, deixando a mesa com flores, deixando a mesa com um arranjo bonito, mas ele, para exatamente constatar a observação direcionada do seu público, ele coloca um vidro com uma lagartixa em cima da mesa e o público inteiro deixa de ouvi-lo e de ver as coisas, os arranjos bonitos da mesa, e passa a observar apenas a lagartixa andando dentro do vidro. E ele pergunta: mas o que vocês estão vendo? E todo mundo aponta: esse bicho aí dentro do vidro aí.
Esse bicho horrível, esse bicho, essa coisa horrorosa.
Então você vê que nós parece que estamos treinados para ver só o diferente, o feio, porque um detalhezinho do feio no meio do belo apagou todo o belo, apagou toda a palavra bonita que o palestrante estava trazendo. As pessoas não deram atenção. Então cabe a nós, amigo ouvinte, treinar os nossos ouvidos, treinar os nossos olhos, as nossas percepções para as coisas belas da vida, que são muito superiores do que as coisas ruins que são destacadas no dia a dia.
Sem dúvida. Vamos, nesse momento, então, convidar o nosso ouvinte para, encerrando o nosso culto do Evangelho no Lar, fazer a nossa prece, rogando a Deus, a Jesus, aos mentores e amigos, que nos abençoe, que nos fortaleça, bem como os nossos familiares, amigos, vizinhos, para que em breve, numa das moradas que Deus nos outorgou, fazer o melhor para transformar este planeta de expiação e provas num mundo de regeneração. Muito obrigado. Que os espíritos amigos possam fluidificar essa água, transformando-a em remédio para os nossos corpos, mas principalmente para os nossos espíritos. E que assim seja.